Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 160º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Ai, mas olha, sem espiga para populismos importados.
Sem espiga?
Sem espiga.
O que é que está a passar?
Então, parece que o Partido Livre organizou uma festa que se chama Festa da Espiga. Precisamente foi agora nesta passada quinta-feira, salvo erro. Pronto, e o Livre fez uma festa, fez assim de dois dias, em que convidou três drag queens para fazerem sua performance. São elas a Innie Legs, Marge Mello e Validation. Um grande beijinho às três. E qual é que é o problema disto?
Bem, nenhum, eu não apanhei nada disto.
Olha, ainda bem. Parece que houve... Sabes aquele político e a sua bancada populista...
Cabeça de geleia.
Pronto, por exemplo. Já veio dizer que era um perigo para as crianças, porque esta festa também estava aberta para crianças e para adolescentes. E, ou seja, praticamente toda a gente podia ir a esta festa organizada pelo partido. E então disseram, estão a fazer grooming às crianças, como é que é possível, isto é uma vergonha.
Mas elas tentaram atrair sexualmente alguma das crianças?
Parece que não. Pronto. Eu não sei, eu fico sempre um bocadinho... Primeiro, são pseudo-polémicas importadas dos Estados Unidos. Que já falámos aqui há vários episódios, e lá está, isto não é sequer uma grande polémica, não há qualquer problema de uma criança ver uma drag queen ou um drag king. Estes espetáculos têm o cuidado, obviamente, de serem moldados também para o público que estão
claro,
a atuar.
Como toda a arte, Exato. Tem que ser moldada para o público. Uma drag queen pode ser subversiva e fazer coisas mais para adultos, claro. Mas no espaço adequado, não é numa festa onde estão crianças. Que elas vão falar de, sei lá, coisas com sangue e com luvas e não sei o quê.
Ai. E bem, se calhar, lá está, a partir de certa idade, porque não? Porque não falar sobre
Não, mas
isso.
Coisas mais violentas e mais sexuais, tipo, elas não fazem isso. Tipo, não, há umas que fazem só histórias para crianças.
Eu acho que as pessoas que comentam estas coisas nunca viram, tipo, por exemplo, uma drag queen a fazer stand-up.
Não, nunca viram uma drag queen, se calhar, ponto.
Provavelmente.
Ponto.
Ou só veem, assim, excertos de coisas muito específicas. Lá está, isto, como nós falámos, isto é um ataque não só, neste caso, às drag queens, mas também a toda a comunidade, porque isto acaba por tocar em todos os pontos, também de expressão de género, o que é que a pessoa pode ou não vestir, se pode usar maquilhagem, se pode
tudo pintar... Tudo que não seja o 0 ou 1 no espectro do género não é aceito. Sim. Epá, vão catar-se.
E então, por favor, não importem estas porcarias que, enfim, já estão...
Claro que importam. Alguma ideia desse partido é original? Não, é tudo importado.
Também é verdade. Então, olha, um grande beijinho às três drag queens.
E ao Livre já agora.
E ao Partido Livre também teve esta iniciativa, também muito bem.
Acho que até sei quem foi que deve ter tido esta ideia, mas pronto.
Não interessa.
Não foi o Rui Tavares, de certeza. Ele pensa que a Julia Roberts é a Renata Sorrá.
Olha, ele convidar a Julia Roberts para aparecer. Isso é que era também.
Fazer contas de matemática.
Portanto, um grande beijinho para a Innie Legs, para a Marge Mello, para a Validation e para todas as drag queens que merecem o nosso apoio e a nossa celebração, e vamos vê-las. Aliás, isto é uma coisa que já acontece, também esqueci-me de dizer, isto é uma coisa que acontece, nomeadamente aquela polémica da leitura para crianças com drag queens, isto é uma coisa que acontece há anos em Portugal, no Real Lisboa Pride. Já ajudei a organizar várias vezes aquilo e... As crianças adoram, é uma coisa super gira e adequada, obviamente, ao público.
Obviamente, mas isso é como em tudo.
Por favor, vão ver que não há problema nenhum, não há nada de sexual, não. É simplesmente uma drag queen com imensa piada, geralmente com muita empatia para com as crianças que estão a falar, estão ali
isso
num
é
momento
coisa
de partilha.
Que dizer que, tipo, sei lá, um Cronenberg ou um Ari Aster, um filme desses, é para mostrar numa sessão matina ou juvenil. para mostrar para crianças filmes de terror e não sei o quê, epá, é tipo para adequar aos públicos.
Mas
tipo,
se esses realizadores fizerem um filme adequado para crianças, também tá podem fazê-lo.
Sim, sim.
Claro, é a mesma coisa.
Pronto. Mas é tipo, as crianças não podem ir ao cinema, têm medo, tipo, não podem. Porque ainda apanham um filme que não devem ver.
E são artistas.
Okay. E o artista é um bom artista.
E uma boa artista também. Pronto. Ah, olha, um grande beijinho.
Beijinho. Então, esta semana o que é que aconteceu, Pedro José? Ai, vou dizer uma coisa que já não digo há muito tempo. Beleza no site! O governo cria grupo de acompanhamento para reforçar a estratégia de saúde para pessoas LGBTI. Uhul! Isto foi uma grande notícia à vida da Assembleia da República um ano passado, que disparate.
Ai, não,
semana
não.
Passada. Foi publicado em Diário da República um despacho que cria o grupo de acompanhamento da implementação da estratégia de saúde para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Mas,
pronto, 4 anos depois, vá lá, avançaram.
Pronto, então, mas o que interessa é que avançou.
Pronto, esperemos que sim.
Este grupo irá então avaliar a implementação da estratégia de saúde para as pessoas LGBTI, que foi publicada já em 2019, como tu muito bem assinalaste.
Exatamente.
O objetivo é identificar lacunas, assinalar oportunidades de melhoria da resposta dos serviços e propor medidas para resolver as dificuldades identificadas. O despacho saiu no Ai da Hobbit, da semana passada, dia 17 de maio, em que a Assembleia... isto não falámos, porque ainda não sabíamos.
Não foi a tempo.
Que a Assembleia se iluminou com as cores da bandeira arco-íris.
Ah, eu gostei muito.
E é a nova FCSH, a minha alma mater, uma delas, também se pôs os pisos todos com a bandeira arco-íris, eu gostei muito.
Eu acho que houve mais de, salvo erro, 60 eventos para assinalar o Ai da Hot este ano. Com luzes, com bandeiras, com tudo. Eu gostei da Assembleia, foi excelente, porque lá está. Tentaram que fosse hasteada a bandeira do orgulho, mas depois houve um certo partido, aliás, acho que foram 2 partidos que não quiseram, então a solução foi eliminar toda a fachada da Assembleia com as cores do arco-íris.
Ah, encontraram um loophole.
Exatamente, mas neste caso a favor do dia. Portanto, muito bem. E obrigado às pessoas deputadas que lá estão e que fizeram isto acontecer.
Neste dia, o primeiro-ministro António Costa, assim para desviar um bocadinho a atenção da Galamba Gate, veio a pedir o fim da discriminação e assinalar a data com o hasteado da bandeira arco-íris na residência oficial de São Bento.
E não só isso, ele mudou o avatar dele no Twitter mesmo com as cores do arco-íris. Portanto, foi um gesto simbólico, mas bonito.
Sim. Galamba Gate, nesse dia, não se falou.
Ai, não vamos por aí, não vamos por aí.
Então o que é que disse António Costa nas redes sociais? Deve ser assim na rede social Twitter.
Sim, foi.
No mundo marcado pela guerra, pelas divisões e segregação, faça cada um a sua parte para lutar por um mundo de paz, igualdade, liberdade, tolerância e respeito pela diferença. Continuaremos a desenvolver políticas públicas de combate à discriminação por um país mais igual, livre e inclusivo.
Olha, ainda agora falámos do livro. Era isto.
Trumpo.
Não era.
Então, este grupo de trabalho é coordenado por Zélia Figueiredo, uma pessoa que já devem ter ouvido o nome aqui neste podcast.
Muito promissora.
Psiquiatra e docente com vasta experiência no acompanhamento de pessoas trans. E que este grupo, então, um dos objetivos é atuar como facilitador de articulação entre identidades e parceiros, propondo medidas e soluções para garantir que, em nenhum momento, são impostas barreiras adicionais de acesso à saúde em função da identidade de género ou orientação sexual. Este grupo é representado por 17 representantes de identidades estatais, de centros hospitalares e associações de pessoas LGBTI. Portanto, estamos muito à espera, toca a trabalhar, porque isto há muitos... Não, mas agora, a sério, ainda há muita dificuldade no acesso a cuidados de saúde por parte de pessoas trans, tanto nos rastreios oncológicos para o cancro da mama, colorretal e colo do útero, e precisam de ser adaptados os programas de rastreio às pessoas LGBTI.
Sim, espero que este grupo de trabalho, enfim, dê frutos muito, muito em breve.
Trabalhem! Já passou 4 anos!
Então, também se
já pode... Já houve 3 Eurovisões!
Também se pode ler no site que escolas portuguesas vão receber guia para combater a discriminação e violência LGBTI+. O guia apresenta orientações como o respeito pelo nome autoatribuído de estudantes trans e a formação do corpo docente.
Do corpo?
Todo o corpo docente.
Tem que ser docente.
Tem que ser docente, às vezes. Este grupo, ou melhor, este guia visa também garantir que estudantes trans tenham acesso seguro às casas de banho e balneários e a privacidade, dignidade da sua identidade na comunicação com as famílias. O guia chama-se Orientações para a Prevenção e Combate à Discriminação e Violência em Razão da Orientação Sexual, Identidade de Género, Expressão de Género e Características Sexuais em Contexto
Jesus,
Escolar.
Jesus, this is a mouthful. Não conseguiam abreviar isto para tipo Charan!
Olha, e também foi apresentado, pronto, para simplificar, no White Hobbit. Também. Pronto, okay. Isto foi tudo.
Eu não sei do Senhor dos Anéis. Eu não consigo não pensar no Senhor dos Hobbit. Anéis. Pronto. Hobbit.
Mas não, não, não. Na sua apresentação, Sandra Ribeiro, que é presidente da SIG, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, disse que as escolas não são o que eram há 20 ou 30 anos.
Tá bem.
Mas continuam, exato, mas continuam a ser lugares de discriminação. Reconheceu ser necessário combater preconceitos e tornar os estabelecimentos de ensino espaços seguros para todas as crianças e jovens. Ela considerou ainda que a discriminação é palpável e que, como tal, é fundamental que quem trabalha nas escolas tenha a capacidade de reconhecer comportamentos de violência e dar-lhes resposta. Isto, para quem não se lembra, no ano passado saiu pela Universidade do Porto um estudo que mostra precisamente que as maiores vítimas de bullying nas escolas são precisamente as crianças e jovens LGBTI+. Uhum. E em relação ao corpo docente, quando acontece este tipo de bullying, é precisamente aquilo que tem menos resposta por parte dos responsáveis. Ou seja, é uma coisa tão normalizada que acaba por não ter resposta devida, tal como outro tipo de violências. Portanto, é mesmo importante que este guia seja espalhado pelas escolas portuguesas, no fundo para fomentar o diálogo, para educar, para também criar empatia em relação a estas questões.
Acho piada que tu nunca te lembras de nada e sabias exatamente tudo o que tinhas para dizer.
Não, é que eu estive numa conferência esta semana passada e falei sobre isto.
Ah, sobre isto, ok.
Portanto, tinha isto aqui.
Óbvio, o que é que se está a passar com ele? Foi possuído.
Não, eu faço o trabalho de casa, que mesmo, é verdade.
Quem é que fez o guião?
Não vamos por aí, Nuno Manel.
Pois não, porque tu vês os textos todos.
Ah, fom. Então, olha, vamos passar o quê? Vamos só fazer um pequeno regresso à Eurovisão?
Oh pá, eu não consigo deixar a Eurovisão. Eu ando há uma semana a cantar o do Evite.
Eu sei. Tu acordas, pões-te a cantar o do Evite. Adoro a música. E adoro o Marco.
Siamo libri sul pavimento e una casa mostra che chiama la nostra. Che senta del limone, caro Antonio, tanti nella cosa nostra. Siamo fortuti ancora una notte con una vara e meno male se questa musica...
Já não vamos do resto, mas olha, foi muito lindo. Mas não é dele que vamos falar desta vez.
Não, é do Karija, o representante finlandês que ganhou o voto popular da Eurovisão com o Tcha Tcha Tcha.
Ainda agora tcha, ouvi.
Tcha 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 Tcha. Já,
sabes
já.
Que eu estou a ver essa música a passar tipo para os estádios esportivos e...
Era giro.
E cantarem o tchá tchá tchá.
Estás a ver?
Tipo como aquela que também passou aqui há uns anos, qual é que é? Tan, 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 tan. White Stripes, não é?
Tan, 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 tan. Parece a fazer simplesmente
um... Uou, 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 uou. É assim que cantam nos estádios, não sei. Eu raramente vou aos estádios, não sei.
Tu és muito macho disco.
Pois é, Karija conquistou os corações de fãs da Eurovisão. E pelo caminho as tabelas europeias com tchá tchá tchá.
O Karija foi o fan favorite, ganhou o voto popular... Perdeu para o voto do júri que tinha claramente a Laurine.
Um grande beijinho à Laurine.
Grande beijinho para a Laurine, que é a primeira mulher a ganhar a Eurovisão twice.
Twice is nice.
E havia muita gente que estava do lado do Karija. Aliás, ouvia-se em Liverpool, ouvia-se o tchá, 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 tchá. E pronto, é a primeira música em finlandês a entrar nas tabelas britânicas.
Sempre, é logo top 10. Sempre.
Entrou logo para número 6, com o Tattoo em número 2. E com o I Wrote a Song da Britânica. Reino Unido. Em número 9, e Queen of the Kings, em número 10.
Uhum, também muito grande sucesso.
Está a ser uma música que perdura.
Lá está, eu não sei, eu fiquei logo com
o... Ai, tu és uma pessoa que não...
É, eu consegui sentir, eu senti-lhe-o.
Já no Spotify, nos streamings, a canção tem vindo a surgir em várias tabelas virais. A nível de plays, só é ultrapassada pelo Tattoo, pelo Queen of the Kings e o do Evite.
E é engraçado que nestas tabelas virais a canção está em número 1 também nos Estados Unidos. É só que a tabela viral não é, enfim, não é representativa assim de um grande sucesso, mas é curioso que também nos Estados Unidos esta música está a ter algum impacto, mesmo que seja só nestas tabelas virais. Mas também em Portugal está em número 1 na tabela viral do Spotify. Tchá, tchá, tchá.
Sim, nós estamos aqui a dar destaque ao Karija, que nasceu... Não sei.
Ainda bem que ele mudou o nome artístico.
Gosta de Rammstein e começou a portar a bateria e produzir as suas próprias canções desde 2014. E pronto, apesar de não ser... Acho que não é LGBTI, mas pronto, deve ser pelo
mas
menos...
Mas é queer, de certa friendly. Forma.
É.
Eu diria que sim.
Ele parece só um aldeão do Shrek, como diz o Filipe. Beijinho então, ao Filipe.
Qual Filipe?
Da Sara.
Ah, um grande beijinho ao Filipe da Sara. Eu acho que é um bocadinho queer.
É, porque aqueles puffs, não é, verdes?
Lá está.
E os mamilos.
Lá está.
E a língua de fora.
Olha.
Olha.
Isso podia ser um episódio do Drag Race à vontade.
Eu acho que devia.
Eu acho que devias ter, exato. Sim, olha, é daquelas músicas que eu acho que vão permanecer populares aqui.
Para todo sempre.
Ou pelo menos durante o resto do
verão. Eu acho que ninguém se vai esquecer alguma vez desta atuação da Finlândia.
Sim, sim.
Isso é certo.
Foi um grande, grande sucesso e está a continuar, e merecidamente. Um grande beijinho para o Karidja e a sua grande língua.
Bosh. Eu queria, antes de terminarmos...
Também dentro da música, não é?
Dentro da música, dar voz a Param... Param, que é o novo single da Kylie Minogue do álbum que vai sair, entretanto, não sei quando, mas pronto, vai sair, o 16º álbum dela.
É muito trabalhadora, rapariga.
É muito trabalhadora. Tension. E se pensávamos que ela ia continuar na onda do disco, tirem daí a cabecinha, porque a menina Kylie Minogue não faz a mesma coisa duas vezes. Então, esta música foi produzida por Lost Boy. E é uma canção assim muito eletropop, muito synth-pop.
Eu conheço este nome, man. Lost Boy.
Pronto, é aquele rapaz que entrava no Lost. E então não tem nada a ver com o disco mais trazido para os escaparates atuais. Esta é uma música mesmo atual, moderna. E o Param é inspirado na música Param da Edith Piaf, que é tipo bater do coração.
Ah.
E então, é uma música muito mais... Muito mais dark, um bocadinho mais sensual e soturna e assim cheia de pica na
piroca.
Oh, Pedro, eu tipo...
Piroca, pode-se dizer.
Pronto, gostei muito. Vão ver o vídeo. O vídeo é realizado por Sophie Muller, que é uma das maiores realizadoras de vídeos do mundo. Tem estado a trabalhar com a Academy nos últimos anos. Mas ela ficou conhecida por trabalhar com a Annie Lennox. Fez os vídeos todos da Annie Lennox no início dos anos 90.
Ah.
Fez o Venus as a Boy da Björk. Ah. Fez muita, muita coisa. Ela já fez muita coisa.
Deve ser daí. Também é muito trabalhadora.
É muito trabalhadora. Um beijinho para a Sophie.
Eu gosto muito da Kylie Minogue porque ela transformou-se, lá está, numa princesinha da pop muito... Puppet com aquelas equipas de produção
sim,
dos anos
no início,
80,
sim, no
britânico,
início,
mas a verdade é que depois, a partir dos anos 90, começou realmente a controlar mais a sua carreira, sim, começou a experimentar mais, começou a escrever, começou a produzir, e agora neste momento ela tem álbuns realmente muito, muito bons. Os últimos álbuns dela são francamente
são todos
bons.
Ótimos.
Sim, e lá está, e ela, para além de cantar, também produz, também escreve, portanto ela conseguiu elevar-se como artista. E olha, um grande beijinho à Kylie, gosto muito dela.
Eu gosto.
E já a vimos em Barcelona.
Eu já tinha visto em Portugal também.
Estúpido. Vimos em Barcelona com o Vasco.
Com nosso o Vasco, padrinho, com o Luís,
um grande beijinho. Eles também lá estão. Ah, não, pois nós estávamos no mesmo hotel.
Pera,
olha, um grande beijinho aos três.
O que eu gosto também na Kylie é que, ok, ela fez o disco, aquilo correu super bem, o álbum é incrível, teve super boas críticas, foi muito bem recebido. Pensámos, cara, ela vai continuar um bocadinho nesta onda. Nope.
Ela também tinha estado com aquele Golden também, eu gostava muito desse do álbum
que já
anterior.
Tinha sido completamente um rasgo completamente.
Sim, mais folk com eletrónica também.
E este é mais uma coisa muito diferente. Se há alguma coisa equiparável aqui, é um bocadinho sequer ao X, tipo, faz mais lembrar esse tipo de sonoridade. Mas estou ansioso para ouvir o álbum e por enquanto já podem ouvir e ver. Param.
Param.
E pronto, é tudo. Hoje é um episódio mais curto que eu tenho que ensaiar.
Hoje nem é à noite.
Esta semana vai ser todos os dias, com horror.
Ai, vida de artista.
Quinta-feira estreia, com horror. Estreia, tipo, ensaio geral, mas depois sexta estreia. Tu vais ver.
Estás nervoso, Nuno?
Estou. É só isto.
E então, quais são as tuas expectativas neste exclusivo?
Espero. I expect not to fuck it up.
Vai correr bem. Eu depois de sexta-feira vou lá estar.
Andam a desaguirantes.
Olhem, um grande beijinho.
Beijinho,
uma
até
boa
para a semana.
E muita e boa música. Muitas drag queens e drag kings.
Isso,
e toda a
sem
gente.
Espiga.
Sem espiga.
Mas não? Com espiga, naquela,
mas,
naquela
mas,
dia.
Exato, a fechar a espiga.
Eu não posso porque faz-me alergias.
Faz-te alergias.
Uhum.
Então pronto. Beijinhos e boa semana.
Bye.
Tchau, tchau. Beijos.
Tchau. Tchau, 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 tchau.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O dar voz a escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheça outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.